Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua.
Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez.
Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal. Olá, ouvintes da Mais Livre de Todas, estamos começando ao vivo o Cutucada dessa semana. Se você nos ouve pelo YouTube ou por qualquer outro canal que não ao vivo também, bom dia, boa tarde, boa noite. Já sabe, aquele like para engajar este diálogo. Hoje vamos falar desse mal interpretado, incoerente, inconsistente, ego. E para isso chamamos Amanda Bueno. Boa tarde, Amanda.
Boa tarde, senhoritas. Boa tarde, todo mundo.
Como você chega hoje?
Chego muito bem, animada para compartilhar opiniões e cutucar pessoinhas.
Muito bem. E você, Duaila, como chega? Gente, temos uma outra coisa, mas vai, fala. Vamos chamar intervalo hoje. Só um plus.
Eu chego chegando, como sempre. Eu tô bom, Marcos?
Tá, eu acho que é o cabo do meu corpo. Vai falando que
eu já... Eu chego... Aí, ó. Ó!
Vamos começar de novo?
Viu como é que eu cheguei? Eu cheguei chegando mesmo. Eu cheguei, ó. Eu falei que eu ando potente com o universo. Então eu cheguei assim, ó.
Muito bem.
Cheguei potente. É nada básico, eu diria.
Ela nunca é básica, né? Ego. Uma coisa que vem me incomodando um pouco, os conceitos. Eu fico pensando, será que estamos nessa crise conceitual? Porque quando a gente pensa, assim, aprendi na minha faculdade, que tive introdução à psicologia, a gente tem ali o conceito que ego é a soma de id, que é nosso instinto, e nosso superego, que é nossos limites. Isso forma o nosso ego, que é quem somos aqui para a sociedade. Queria conversar, porque sei que você, Du, tem um outro conceito. Sei que a Amanda também pode trazer outras coisas dentro dessa explicação bem básica que tive. E aí quero desdobrar isso, porque como que a gente chega nessa coisa? Ego é bom, ego é ruim? Qual é a história?
Acho que antes de mais nada, a gente pode trazer a pergunta até para a Amanda sobre a ilusão da separatividade do ego.
Ótima questão.
Né?
Ótima questão, sim.
Então, please.
Então, trazendo uma mini introdução, mais no campo psicológicos, eu me lembro que essa aula na faculdade me pegou bastante, porque é assim, a gente nasce, a gente vai crescendinho e tem uma fase muito específica da nossa infância, que é ali meio que no estágio do espelho, ali uns 2, 3 anos de idade, que é quando a criança se reconhece no espelho. É assim, nossa, eu existo. Antes disso, eu gosto de brincar que era o pacotinho de id, era só instinto, pulsão, agressividade, aquela coisa, quero mamar agora, a criança chora, fica... E daí tem esse momento onde tem essa contenção. A gente cria uma forma quando a gente consegue se reconhecer no espelho. E posteriormente vem o famoso superego, que é quando a gente entende como manejar quem eu sou, somado às meus instintos, meus impulsos, as minhas agressividades, para eu conseguir viver bem na sociedade. É aquela máxima assim, eu não posso fazer o que eu quero e eu não posso exigir que o outro faça o que eu quero. Então eu preciso manejar essas agressividades, manejar minha própria raiva de tudo para conseguir lidar com a sociedade. Só que é aí que entra o grande desafio das pessoas, né? Conseguir separar ou não, entender o que é meu, o que é do outro. Então tem muito essa questão assim, e até trazendo um conceito, né? O ego é bom ou não é? Eu sempre falo assim, o ego é. Não tem essa. É, ele é. O que é bom, o que é ruim é o que a gente faz com ele, como a gente maneja ele. E também quando existem, né, desrespeitos com o ego alheio.
Deixa eu te fazer uma pergunta, quando você estava falando dessa questão do espelho, né? Da criança se reconhecer no espelho. Aí a gente avança na vida e quando chega o idoso numa fase de Alzheimer, por exemplo, ele tem a crise dos espelhos que ele deixa de se reconhecer. Sim. Isso tem a ver com essa questão do ego?
Tem a ver com a questão do ego e também tem muito a ver com a questão da sociedade, porque a gente vê o idoso num lugar muito invisibilizado. Então, assim, por exemplo, quando a gente vai olhar pautas, por exemplo, feminismo, raramente a gente vê as mulheres falando sobre direitos das mulheres idosas.
Uhum.
Todas essas pautas identitárias, pautas políticas importantes, cadê o idoso? Então ele perde a sua identidade diante da sociedade, por consequência não consegue se reconhecer na frente do espelho, e isso acontece meio que uma fragmentação, né, do ego, e, né, causa depressão, independente de uma demência ou de um Alzheimer, é literalmente se perder de si.
Tá.
Isso é um processo bem, bem
importante,
dolorido.
Isso, né? Porque a gente tem esse momento de se reconhecer, de se identificar, uhum. E aí chega um ponto na vida que a gente se perde.
É. Cadê eu?
Sim.
Que doido.
Sim. Du, quero que você traga dentro dos seus estudos de ciências quânticas a visão do ego. Qual que é a diferença? Você tem muito a coisa do self. Queria que você trouxesse esse conceito pra gente também.
Tá, é interessante, porque assim, eu levantei um ponto lá, né, na cutucada, assim, quem mais fala, né, sobre ego? Porque a gente fala ego, egóico, egoísta, tá, como se fosse lixo.
Uhum.
E esquece que várias ciências, como a psicologia e tal, trazem um conceito de ego, às vezes para tentar explicar um pouco algumas coisas, e o leitor, muitas vezes, ou a pessoa que está em busca de um autoconhecimento, ela começa a se confundir, porque não significa que um está certo e outro está errado, é porque a gente usa uma palavra em comum para tentar explicar ou direcionar as pessoas, e isso acaba trazendo uma grande confusão. Especialmente quando a gente fala de literatura estrangeira, eu acho, uhum. Né? Que às vezes não tem muito como traduzir e acaba se utilizando de um mesmo, de uma palavra mais fácil, de fácil uhum. acesso. Então, por exemplo, quando você fala da metafísica, uhum. quando eles falam de ego, eles estão trazendo ali um conceito, na décima lei da metafísica, tá? Que eles estão falando mais de autenticidade, que não deixa de trazer esse conceito de ser, né? Uhum. Mas não tem necessariamente a ver com a construção do indivíduo, tem a ver com o momento em que o indivíduo ele se reconhece separado das pessoas, né? Uhum. Essa é a minha personalidade autêntica, eu tenho o direito de ser essa pessoa. E eles separam o ego em pessoal e impessoal. Então, o ego pessoal, ele é um ego que não faz bem, digamos, para a sociedade, que é um ego egoísta, que é um ego vaidoso. E o ego impessoal já é um ego mais profissional, é um ego lúcido, entende? É um ego fluido.
Uhum.
Então, isso é a metafísica falando, né? Eu até tive que fazer uma pesquisa, porque eu não estudo tão a fundo assim a metafísica. Quando a gente entra na nova ciência quântica, a gente fala muito dessa questão da ilusão da separatividade do ego, porque isso não existe. A gente vive na matéria, a gente precisa do ego.
Uhum.
Não tem como eu tirar o ego.
Uhum.
É como se eu tivesse que tirar a matéria para viver.
Uhum.
Né? Então, assim, a gente fala muito na quântica de precisar da criatividade para exercer essa questão da autenticidade e do ego enquanto eu e enquanto mim,
uhum.
né? E que o eu, ele é saudável, né? Porque o eu, ele se preocupa com o benefício do todo também.
Uhum.
Ele não é egoísta. Enquanto o mim, ele pensa apenas no benefício próprio. E aí se divide em self quântico e o self clássico, que é aquela coisa... E também entra um pouco nesse conceito misturado, né? De um entendimento meio caótico.
Uhum.
Por isso que eu, quando tento falar de quântica, eu tento não usar os mesmos conceitos para não bugar.
Uhum.
Porque a quântica se apoia muito nos conceitos da psicologia de uma maneira saudável. Ela não repele a psicologia, ela abraça a psicologia,
uhum.
né? Então, ela integra.
Uhum.
Então, para não virar uma bagunça do tipo assim, não, eu não, eu tô dizendo que a psicologia tá errada e a quântica tá errada. Não, é pelo contrário. A gente se apoia muito em vários saberes, só que os conceitos se difundem de uma maneira uhum. estranha. E aí, quando a gente fala dessa questão da liberdade, né, da autenticidade, uma das coisas que mais se propaga é você não pode se deixar ser dominado pelo condicionamento do eu, pelo condicionamento do ego, que é essa coisa do social. O que a sociedade te impõe enquanto obrigatoriedade, né? A sociobiologia, que é um darwinismo moderno, clássico, fantasiado, né? Que você é obrigado a seguir um padrão que não não, a gente não está falando de ética aqui, uhum, né? É um padrão comportamental engessado. Enquanto você precisa disso, você está fora da tua autenticidade. Uhum. Você não está utilizando o livre-arbítrio. É um pseudo-livre-arbítrio. Uhum. Você está condicionado. E aí você não está usando o teu ego de maneira saudável. Uhum. O teu self quântico, uhum, né?
Sim. E eu acho que na psicologia segue por aí também.
Nossa, sim. Caminha muito junto mesmo. É isso.
E aí as suspeitas que sempre temos é que há sempre uma divergência de conceituação. E aí essas coisas muito rasas, né, que a gente vê, morte ao ego, não se deixe levar pela ilusão do seu ego. E, enfim, muitas coisas nada mais é do que uma divergência e um não entendimento de conceitos. Não existe um acordo de que estamos seguindo esse conceito ou este conceito. Fazem uma miscelânea dos conceitos e propagam esse lugar de morte ao ego, que acho que tanto na ciência da metafísica e das ciências quânticas quanto na psicologia tem a coisa do eu autêntico.
Tem, e precisa ter.
E do se reconhecer. E aí vem uma questão que eu fico pensando. Por que querem tanto destruir indivíduos?
É mais fácil de mexer, é o que a gente sempre fala, né, Mi? Quanto menos individual você for, no meu conceito, pelo menos, quanto menos autêntico você for, menos você pensa com a sua cabeça, menos criativo você é. Quanto menos criativo você é, menos você elabora um pensamento. Quanto menos você elabora, mais manipulável você é.
Exato. E às vezes isso é uma posição muito confortável para a pessoa, né? A gente vê, até o tiozinho Freud famoso fala isso no livro dele, que você tem muitas pessoas que estão dispostas a deixar o próprio ego de lado, única e exclusivamente para sentir que pertence, pelo pertencimento. Então, e nisso, deixar o ego de lado é o ego, é o todo. Então, é o bom e o ruim, entre aspas. Então, você vai estar deixando de lado os seus valores, os seus limites, as suas ideias, para colar no discurso do outro, só para sentir que faz parte de alguma coisa. Porque a gente é bicho social, né? A gente precisa do outro. E a sacada está em até que ponto que a gente está disposto a ir, até que ponto que a gente sustenta, né? Qual é o custo de eu me sentir pertencente a determinado grupo? Se é a custo de mim, às vezes não vale muito a pena. Isso é uma coisa que eu vejo muito na clínica. As pessoas têm essa coisa de, ah, não, eu preciso deixar meu ego de lado, não posso ser assim. Não.
E elas são incentivadas a deixar o ego.
Exatamente, daí vai reprimindo, de repente explode e não sabe por quê.
É uma bomba atômica, né?
É.
Daria pra gente dizer, então, que pela visão da psicologia, esses grupos que são muito... Que a gente até estava falando, né? Eu e a Mia, a gente teve a felicidade de assistir a Lucilena Lucilena Galvão no domingo. E ela falou muito sobre a resistência. Uhum. E a gente até falou, nossa, olha como são as coisas, as bandeiras, né? Mais hasteadas, fala, somos resistência.
Uhum. Isso é tão, né?
Forte, é muito forte. Que esses grupos, né? Porque eles limitam as pessoas. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode se comportar dessa forma, ou falar determinadas coisas, ou usar determinadas,
né? Nem questionar.
Nem questionar, porque senão você deixa de pertencer a esse grupo, ou você está indo na contramão do grupo.
Sim.
Então, dá para dizer que são pessoas que abnegam do ego para participar de movimentos também, não necessariamente de, né, de um social exclusivo. Porque às vezes ela vive num outro meio social, mas ela tá ali levantando várias bandeiras.
Exato.
Porque isso em algum momento é importante. Eu quero chamar um intervalo, porque a gente tem uma coisa aqui para fazer. E a gente vai seguir falando sobre isso em 4 minutinhos.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho.